Então, a gente entra todas e todos.
Como que se vem?
Teria um termo um pouquinho diferente, porque evangelização no mundo, e vou olhar o aspecto da pastoral. O professor me deu essa visão maravilhosa da problemática interna da cidade. Eu vou me perguntar, o que que a cidade, a pergunta fundamental que eu tentarei responder, o que que a cidade oferece como vantagem e desvantagem para a evangelização? Essa é a pergunta. O que que a cidade oferece ou impede a evangelização? Algumas coisas podem ser difíceis ou dificultarem a outros aspectos para facilitar a evangelização. Então, vamos tentar fazer essa reflexão. Alguém ontem aludiu à importância das etimologias, não é verdade? Então, também eu gosto de me brincar muito com a etimologia. Dá até questão de velho, mas eu gosto de etimologia. Vamos virar para fazer? Ele fica procurando o sentido das palavras. Aliás, o inglês, sabe que os ingleses são muito inteligentes, porque eles têm um inverno muito grande. Eles passam 6 meses tomando uísque, fumando pipe, um cachimba, né? E pensando, enfim, isso é uma ideia. Claro, 6 meses pensando, isso é uma ideia maravilhosa. Então, o inglês diz o seguinte, quando se for falar um assunto, vá atrás da etimologia que pelo menos você sabe começar. Pode que você não saiba acabar a palestra, mas você sabe começar. Então, qual é a etimologia que eu vou brincar hoje? Meu tema é evangelização no mundo urbano. Tem 3 palavras, não é verdade? Já vou começar com a evangelização. Parece óbvio, mas não é. Essa palavrinha tem uma certa malícia. Claro, nós, teólogos da América Latina, fomos um pouquinho insuflados a levantar suspeitas. Nós aprendemos dos mestres das suspeitas, dos grandes mestres das suspeitas, a levar uma suave, discreta, mineira suspeita a respeito das palavras. Porque antes, nós usávamos muito mais a palavra missão. Missão. Aqui tem um padre espanhol que falou para nós, rezou, etc. Os espanhóis preparavam missões na Espanha. O soldo na década de 50, preparado lá em Madrid, uma belíssima missão. Aí corria no avião, aéreo, pegava o avião, chegava em Lima, aí pregava a missão e voltava. Missão. Agora a gente falou evangelização. Os franciscanos escolheram a palavra missão da cidade. Escolheram evangelização. É inocente essa mudança? Os franciscanos são sagazes. Olha bem, missão vem de missa, de enviado. Quando eu falo de enviado, eu penso logo em quem envia. Então eu coloco em destaque o poder. Poder que manda. Então a missão, chegava lá o superior, o bispo, o papa, ou lá o geral, aí mandava que curte os franciscanos para ser missionário na Amazônia. Mas aqui o aspecto de autoridade é. Portanto, de onde vem é importante. Os portugueses quando colonizaram, os espanhóis quando colonizaram, é tão importante saber a origem de onde eles vieram, que cultura, ao fato de parte espalhada no estado de contar, que estavam meio na África, assim, sentados, debaixo de uma árvore, e aqueles belgas brancosos, né, trabalhando, construindo uma grande missão. Aí umas casas, umas coisas enormes. Aí o negro parou, olhou e disse, o que vocês estão fazendo? Para que essa construção? Para cumprir a nossa missão, para evangelizar. Aí o negro disse, aqui na África basta a sombra de uma árvore. Não precisa que a construção enorme. Então, quando você recebe a missão, você recebe uma espécie de incumbência muito grande. Agora, quando você usa a evangelização, parece que você desloca o acento. Desloca para 2 coisas. Para o destinatário. Portanto, o importante agora é o destinatário. Não é quem manda. Não é a origem. Daí vai nascer culturação,
aí vai a querer ouvir, querer conhecer a região, porque o destinatário é mais importante do que o enviado, de onde ele veio. Então, é um deslocamento fantástico. E também tem outro sentido. O conteúdo é o evangelho. E evangelho nós sabemos em grego que significa boa nova e não uma nova ruim. É boa. Então, tem que ser uma boa notícia. Se a gente vai dizer para os africanos ou para os índios, uma notícia que não é feliz, não é evangelho. Então, essa brincadeirazinha franciscana é interessante. Vocês querem saber que boa nova nós queremos levar para o mundo urbano. Tão conflituoso. E nós queremos também olhar o mundo urbano. Por isso que o professor falou antes de nós. Para nos mostrar, nos ensinar a série de contradições que existem na cidade, que chamam de conflitos. Para quê? Para que quando nós levarmos a mensagem, nós saibamos que há nessa cidade, conheçamos esses conflitos. Então, o olhar primeiro sobre a cidade é fundamental, que nós, teólogos, sabemos, a não ser por experiência. Porque nós trabalhamos, temos olhos para ver, ouvidos para ouvir, nariz para cheirar, porque falávamos, os maus cheiros e os corpos da cidade vão para a periferia. Quem trabalha na periferia basta ter nariz para saber que chegou na periferia. Alguém me dizia, sem ofender o país, mas que certos países, quando você chega, você não vê, você sente o cheiro. Então, é isso um pouco, esse mundo de periferia, muitas vezes, você nem sabe, já de longe. Ali em Belo Horizonte tem a Pampulha, tem uma lagoa muito bonita, que ela cheira mal, né? Então, os taxistas, às vezes, eles estão passando lá, eles avisam para a pessoa pensar outra coisa. Olha, esse cheiro mal é de é da lagoa. Segunda coisa, mundo. Segunda palavra é mundo. Ah, não, a investigação precisa ser uma brincadeira. Ontem leram a carta aqui da missão do vicário geral, superior geral do Brasil, para a nova evangelização, né? Quando a gente ouve essa palavra nova evangelização, um teólogo da América Latina levanta a orelha. Parece que a origem dessa expressão, enquanto eu saiba, se alguém consultou o Google depois de mim, pode ser que saiba melhor. Que foi uma expressão que João Paulo II usou no Haiti. E ele fez uma distinção, não sei se os europeus pensaram suficientemente, ele chamou nova evangelização para a América Latina e chamou para a Europa re-evangelização. Essa é assim que eu fiquei sabendo vulgarmente dessas duas palavras. Então, nova evangelização para a América Latina e re-evangelização para a Europa. Agora venho eu, né? A maldade é minha, então depois eu me confesso. Aqui, logo os teólogos da América Latina, que chama TDL, em falação e abreviação para não machucar o ouvido de alguns, entende? Alguns teólogos de TDL disseram nova evangelização. Ótima expressão. Porque se é nova, eu chamaria de diferente. Ontem o Sinibaldo deu uma palavra bonita para nova, né? Eu achei linda a reflexão dele. Então, peço licença, não deu outra. Né? Eu vou chamar nova de diferente. Nova evangelização quer dizer que nós vamos fazer uma evangelização diferente. Diferente de qual evangelização? Da primeira. A primeira foi aquela tipo missão. Já vem o pacote pronto, você traz o pacote e distribui. As mercadorias já prontinhas e as pessoas vão consumir essa. Agora não. Se é nova, se é diferente, vamos ter que pensar um outro tipo de evangelizar. Aí os teólogos do TDL dizem, já sabemos. Aqui nós temos a experiência de comunidade eclesial de base. Nós temos a experiência de uma presença muito mais forte junto ao povo. Então, até essa nova evangelização. Desde os pobres, com os pobres, pelos pobres. Está ótimo. Passa aqui toda a razão. Nós temos que fazer realmente uma nova evangelização. Eles são felizes. com essa palavra e vamos agora ajudar ao ensino e levar essa nossa mensagem. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, sem embargo, todas as libertativas, havia outra tendência nessa nova evangelização. Ah, vamos evangelizar diferentemente. Antigamente foi na custodante, é pregando, etc. Agora nós temos a midiática. Nós vamos comprar. Isso é real, não é invenção minha, não. Nós vamos comprar um satélite. Não conseguimos dinheiro para isso, mas o projeto era esse. Comprar um satélite. E aí nós vamos mandar as mensagens todas, satélite. Aí nós vamos cobrir midiaticamente todo o continente com uma única visão de Cristo. Aí quase nós desmaiamos. É outra questão. E aí criou-se a nova evangelização, centros de nova evangelização, e começaram a trabalhar nessa linha midiática, e foi mais rádio, e rádio católica, uma, duas, três, e canção antiga, e tudo e por diante. Criamos bastante maneiras para a nova evangelização. É nova? É claro que é diferente. Não é mais na pregação, não é mais andando a cavalo, não é mais chegando nas aldeias, mas é chegando globalmente, bandeirantemente, globalmente, não só bandeirantemente, mas globalmente, em todas as regiões do país e do continente. Aí ficaram essas duas alternativas. Vamos ver o que no fim vai dar. Agora, por que ele usou a palavra rei? Claro que tem essa interpretação é minha, porque foram duas palavras. Hermenêutica, você criar. Né? O que o Papa pensou, eu mandei o correio eletrônico, ele não respondeu. Então, não posso saber agora. Então, o que é rei? O que é rei com a agitação? Em geral, essa partícula rei, em português, em outras línguas também, quer dizer que a gente volta ao que foi e quer retomar o que foi. Aqui não, o que não foi. O que foi, não queremos. Aqui, o que foi, queremos. Eu acho essa grande diferença. Na América Latina, o que foi, não queremos. Na Europa, o que foi, queremos. Então, re-evangelizar. Quer dizer, a evangelização da Europa foi um êxito. Vamos retomá-la de novo. Vamos descobrir de novo como é que os beneditinos converteram aquelas grandes massas dos bárbaros, dos gogos, visigogos, três gogos, escogos, toda aquela bogada toda que chegou à Europa, como é que eles se transformaram em cristãos, se converteram. É isso que nós temos que fazer hoje com essa nova Europa. É uma saída forte das igrejas em que nós temos que converter. Sentido, eu não comecei a palhaço ainda não. Aí o mundo. Aqui tem uma coisa gozada, gente. A palavra mundo, tanto em latim como em grego, ela é positiva. Que digam as mulheres, por exemplo. Cosmos, cosmético. Entende? Em grego, cosmos. Portanto, é ordem. E mundo é limpo. E mundo é sujo. O não mundo que é sujo. E mundo, não mundo. O mundo é limpo. Então, há uma visão por trás bonita do mundo como uma coisa limpa. E nós estamos acostumados a falar mal do mundo, né? Mundo, isso, etc. Então, a palavra, na origem, nós temos que descobrir a positividade da palavra mundo. Urbano é a palavra de urbe, mas a palavra que nós usamos mais não é urbe. Nós usamos a palavra cidade. Então, o mundo da cidade. E a palavra cidade está por detrás do quê? Tem a palavra civil, civilidade. Portanto, a cidade também tem um aspecto positivo. É o lugar onde nós podemos viver a nossa capacidade de nos comunicar, sermos pessoas civilizadas. Eu lembro na época antiquíssima, quando os colégios nossos eram muito mais assim, aristocráticos, eu fui professor de boas maneiras. E o curso chamava curso de civilidade. Então, eu ensinei civilidade porque aquelas tampinhas de missão. Como se come, como é que se pega um garfo, como se senta à mesa, como fala com o papai, como fala com a mamãe. Cidade. Então, cidade é onde o lugar onde nós aprendemos a conviver com as pessoas. Então, é algo absurdo também, muito, muito positivo. Agora, essa cidade que o professor nos falou hoje, né, ela está se desumanizando.
essa dissidência, ela não está mais em cidade, na sua origem etimológica e primeira. Agora vem a evangelização da cidade. É, o tempo é pequeno. Primeiro, com toda modéstia e humildade, que é uma virtude que eu escolhi no noviciado, né, para praticar. A humildade. Eu tratei desse assunto em 3 livros. Vou resumir 3 livros aqui em 15 minutos. Então, se alguém quer uma coisa mais séria, profunda, e depois é ótimo para ler à noite, porque dá sono imediatamente. As lógicas da cidade, né? Eu trabalho tudo o tema da cidade nas lógicas da cidade. E depois, essa parte de religião, eu trabalhei a religião no início do milênio e o outro olhando para o futuro. Somando, deve estar mais de 400, 500 páginas. Então, vou resumir em 15 minutos 500 páginas. Então, vocês vão ver que vai ter uma capacidade sintética genial. Até Einstein vai ficar contigo. Então, vamos. O que eu vou fazer? Vou pegar 3 palavrinhas e escrever no quadro. Esse aqui é o PowerPoint. Religiosidade e fé. Eu gostei muito da reflexão, não é porque ele está aqui presente, mas foi muito bom mesmo. A reflexão do Sinibal Gomes, do pensamento complexo. Agora, com toda a modéstia, acho que já na década de 70, antes que esse ano francês aí, digamos, escrevesse, Claude Lisboff, irmão daquele, entende? Escreveu uma tese doutoral. Hoje ele trabalhou muito esse binômio, que eu acho que é um pouco a origem do pensamento complexo. Distinguir e articular. Distinguir, então, não há confusão. Você fala. Eu tenho uma distinção. Agora, a distinção não é separação. Aí tem o problema. Distinção permite articulação. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar o pensamento complexo, agora melhorar, porque ontem eu melhorei um pouco. E vou trabalhar a articulação. Então, eu vou distinguir, não separar, hein? Atenção. Religião, religiosidade e fé, e fazer a pergunta. O que a cidade influencia positivamente, negativamente, na religião, na religiosidade e na fé? Que não é a mesma coisa. Eu tenho a impressão que nós confundimos facilmente, dizendo, fé, entre crise na cidade. Talvez mais a religião do que a fé. É isso que eu quero fazer essa distinção agora. Vou distinguir, depois vou articular as 3. Quando eu falo religião, eu vou usar o conceito que eu criei. Você pode pegar outros autores, pode pegar autores lá de outros países, mas pensando um pouco na pastoral, que é mais de 60 anos eu trabalho em pastoral, né? É padre, católico. Crendo em jesuítas são católicas. Veja. Então, religião, eu olho mais no aspecto de organização. Olha aqui. A religião, eu olho mais no aspecto de instituição. Eu olho mais no aspecto individual do indivíduo social. Mas ela organiza o quê? Ela organiza fundamentalmente ritos e cultos. E doutrinas. Então, a religião, ela tem ritos. Ela organiza. Ritos, doutrinas, ensinamentos, mitos, livros, pessoas, roupa. Pois eu, hoje de manhã, às 8 horas, nós estamos lá, uso o hábito, com a estola, o padre lê lá espanhol, etc. Isso é a religião. É organizado. Não podia um estudante de qualquer invocar e celebrar. Não pode. É, tem que ser ordenado. Quem organiza isso? O Espírito Santo? Não. Ele só fala no coração. É a organização que faz. Então, a organização, no positivo, ela põe ordem. O que ela quer é ordem.
Como é que imagina uma celebração que não tivesse ordem? Seria um desastre. Imagina, de repente, chega lá, uma pessoa entra no círculo, começa a celebrar, não, falei, não, tem ordem, portanto tem autoridade. E tem uma palavrinha de Jesus, que Jesus tinha muito medo, não gostava muito poder. E nós tivemos uma grande vantagem. Nossa, quando falaram, eu vou dar um saltinho, depois eu volto. Na fé, porque Jesus enfrentou isso. Jesus viveu a religião judaica e foi expulso e excomungado. O sacerdote rasgou a veste, blasfemou. Entende? Quer dizer, religião é isso. O positivo, você com análise, isso, toda a realidade humana é ambígua. Tem a ambígua, tem lado positivo, tem a lado negativo. O positivo é que ela foi em ordem. Nós precisamos de ordem. Sem ordem nós não vivemos. Imagina se não há uma ordem no trânsito, todo mundo quer atravessar o sinal vermelho ao mesmo tempo. 300 carros trombam, como lá na via imigrante. Aí ninguém sai mais, o dia todo lá parado. Então tem sinal verde, se atravessa, o vermelho separa, o amarelo suspira, entende? Quer dizer, toda sociedade humana necessita da religião. Então a religião é necessária. Portanto, não é nenhuma crítica contra. Mas ela tem um risco, ela gosta muito de duas. Agora eu olho para a cidade. A cidade, ela mina, de construir mais a religião. Favorece a religiosidade. E talvez purifica a fé. Seriam as três pernas. Podia ir longe, não, então vou soltar rapidamente. A cidade mina. Ela ataca isso aqui. Por isso que a igreja, a religião cristã, a igreja católica, enquanto instituição, ela está perdendo cada vez mais credibilidade. O próprio Bento XVI está dizendo continuamente isso. A religião, na Alemanha tem uma grande vantagem para saber as coisas, porque o alemão paga imposto de religião. Quando ele sai da religião, ele tira o imposto, aí você sabe o número. Quantos alemães estão deixando a igreja católica e evangélica? Milhões. Cada ano. Não pagam mais imposto. Até economizam? Não, porque tem que pagar para o Estado depois. Não é que eles economizam dinheiro, não. Eles não querem pagar mais para a religião. E um livrinho que estou lendo agora, Viagem, para divertir. Não li na viagem porque o chofer era muito simpático demais, eu pude falar. Podia ler. Mas é o Schoen, o alemão. E diz que numa pesquisa na Alemanha recente, o alemão se chama religioso e Höchst religioso, altamente religioso. Esse homem que está saindo da igreja se chama religioso e mais religioso ainda. Que coisa contada. O alemão está muito religioso, está muito, muito espiritual, muito místico. Diz lá as estatísticas. E o IBGE do Brasil, que saiu recentemente agora, que também está sendo um fluxo da igreja enquanto instituição, portanto da religião, mas as pessoas estão muito mais religiosas e pegam um pouquinho de xintoísmo, budismo, e pegam um pouquinho de xamanismo, e vão com uma mãezinha de santo discreta, e entende? A religiosidade está crescendo, gente. Então a cidade favorece a religiosidade. E por quê? E aí, professor, acho que vai me ajudar hoje. Porque ela gera solidão, tristeza, sofrimento, as pessoas são marginalizadas. Então a religiosidade parece que reage. Eu preciso de um lugar de desafogo. A classe média pede silêncio, recolhimento. A classe popular, que me ajude. Então aquele padre lá, ele faz um milagre, eu encosto a carteira de trabalho no santíssimo da cabeça dele e arranjo o trabalho no dia seguinte. Isso é fé? Isso é religião? Não. Isso é religiosidade. Por que não é fé? Ele não fez nenhuma adoração do Santíssimo, no mistério da Eucaristia, não. Ele viu ali um sinal sagrado, acredita que aquele sinal sagrado vai ajudá-lo a conseguir um trabalho. Aí encosta a carteira de trabalho. Ou vai na Nossa Senhora Aparecida lá, pega aquela fitinha, segura com o dedo. Como se descesse da estátua um fluido para ele receber. É bom de pensar nisso. O dia que tem mais missa em Belo Horizonte, talvez comparado com a Semana Santa, é a festa de São Judas Tadeu. No Santuário de Judas Tadeu, deve ter mais 20 missas. Cada meia hora. Pim, 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 pim. Que vão uma vez só, um ano a cada missa. Você vai dizer que a pessoa tem fé? Né? Pode ter. Mas pode também não ter. Pode ter religião? Não. Porque só vai aquela missa. E não vai a outra. Então, a cidade, ela mina bastante isso. Ela favorece. Agora, ela purifica. Porque aí, aqueles que creem... Essa é um pouco a tese de nosso Papa atual. Nisso, eu acho que tem uma coisa muito bonita. Ele está dizendo que para ser católico cristão hoje, precisa ser mesmo. Precisa ser convicto da sua fé. Então, a cidade, ela mostra essa distinção. Ela ajuda-nos a perceber que aquilo que nós, então, até então, chamávamos de fé, porque nós não tínhamos outro conceito, no fundo não é fé. Aquilo que nós achávamos que era expressão de fé era poder, era organização, era autoridade, eram ritos, era culto, mas não necessariamente fé. Então, o tema nosso é evangelização na cidade. Então, nós teremos que evangelizar a religião, teremos que evangelizar a religiosidade e mostrar a pureza e a limpidez da fé cristã. Essa, para mim, é a grande missão da cidade. Evangelizar a religião. E a gente evangeliza a religião mostrando aquilo que Jesus mostrou para nós. O risco dos ritos e do culto como uma ordem de fora. Uma coisa que vem de fora. A religião, a fé, não vem de fora. A fé vem de uma experiência profunda de Deus. E aí, já termino, que faltam 3 minutos, termino com uma reflexão do meu grande mestre, Henrique Cláudio de Lima Vaz. Um artigo que ele publicou, aliás, uma palestra que ele fez aqui no... Não aqui, mas naquele Sagradão. Não, não era aquelas semanas teológicas que o Ernst Boff organizava naquela época. E ele faz a distinção entre a experiência do sagrado, quanto a experiência religiosa e a experiência de Deus. Esse artigo é fenomenal. Depois publicou em Espírito Filosófico. Quando ele fala em experiência do sagrado, ele refere a essa experiência que Otto, grande alemão, Rudolf Otto, reduziu a 2 palavrinhas em latim. Ele não conseguiu achar em alemão, aí foi achar em latim. Fascinans et tremendum. Essa experiência que você tem de um mistério fascinante ou atemorizante, daí aquelas pregações sobre inferno, violenta, cheia de capeta e fogo, né? Então aí você faz a experiência do sagrado. É uma experiência religiosa, que é bonita. Agora, ela pode ou não pode ser experiência de Deus? Ela será a experiência de Deus, para nós cristãos, né? Volto a insistir. Se ela esbarra na pessoa do Pai, que nos ama espiritualmente, que nos deu o Filho Jesus e que os dois nos deram o Espírito. Só há fé onde há a experiência da Trindade. Ora, onde não há experiência da Trindade, não há fé. Então, a religião é para vivenciar a experiência trinitária. A religiosidade pode ser uma grande ajuda para que nós experimentemos a Trindade. A cidade está questionando exatamente essa confusão entre religião, religiosidade e cidade. Muito obrigado.